Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 35ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia. Isaías 32, versículos de 1 a 8, o reinado do justo rei.
Muito bem, senhor presidente, eis aí está que reinará um rei com justiça e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que vêm não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração do semerário saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia de sua fome e fazer de o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres na sua nobreza e perseverará. Amém.
Solicito ao secretário, vereador Bispo Padovan, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste, público presente. Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 34/2022. Aos 7 dias do mês de junho de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 34ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Indo Clenubim, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Celso Hernandes Duarte; Cristiano Dias Bonapaz; José Clemente da Silva Correia; José Carlos Barbosa Zacro; Exuma Rodrigues Ancinello. Deixaram de comparecer os vereadores Egídio Carvalho e Márcia Fumagalli. Às 10 horas e 18 minutos, o presidente vereador Paulo Clenubing, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Carlos Delgado que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Gênesis 8, versículos do 20 ao 22. Noé levanta um altar. Na sequência, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou o secretário, substituto no caso aqui, vereador Celso Duarte, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovado na íntegra. Conforme requerimento de tribuna livre número 11/2022, de autoria do vereador Egídio Carvalho, usou a tribuna livre o senhor Luiz Felipe Cunha da Rosa, representando o Clube de Tiro de Uruguaiana, que explanou sobre as atividades da entidade. O presidente vereador Paulo Clenibim solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos número 84/2022, protocolado sobre o número 438/2022 LEGE e a moção número 88/2022, protocolado sobre o número 437/2022 LEGE. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao seguinte projeto: projeto de lei número 80, protocolado sobre o número 435/2022 LEGE, do Poder Executivo, que altera o anexo 3º da lei número 5.322, de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a contratação de assistentes sociais e psicólogos por tempo determinado para atender necessidades e prioridades definidas pela política de educação por meio de equipes multiprofissionais, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, SEMED, foram aprovados em discussão e votação únicas. Primeiro, projeto de lei número 54, protocolado sobre o número 320/2022, LEG, do Poder Executivo, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Uruguaiana, RS. 2. Projeto de lei ordinária número 77, protocolado sobre o número 409/2022, LEG, do Poder Executivo, que inclui o programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022/2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2022, de que tratam respectivamente as leis 5.299/2021 e 5.300/2021. 3. Projeto de lei número 78, protocolado sobre o número 410/2022, LES do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente de R$ 1.306.120,37. 4. Projeto de lei ordinário número 79, protocolado sobre o número 422/2022, LES do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. O vereador Bispo Padovan solicitou e foi aprovada a participação na reunião do vereador Enio Roberto Oliveira Bastos, segundo o secretário da Câmara Municipal de Alegrete, que convidou para a jornada de meio ambiente e agradeceu os auxílios recebidos dessa casa para a formação da Escola do Legislativo de Alegrete. Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da casa. Projeto de lei ordinária número 81, protocolado sobre o número 436/2022, LES do vereador Zácaro, que estabelece validade indeterminada no município de Uruguaiana ao laudo médico pericial que ateste o transtorno do espectro autista. 2. Projeto de lei ordinária número 82, protocolado sobre o número 439/2022, LES do Poder Executivo, que inclui programa e ação e altera ação do Plano Plurianual no município, PPA 2022/2025, e na Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO 2022, de que tratam respectivamente as leis 5.299 de 11 de novembro de 2021 e 5.300 de 11 de novembro de 2021. 3. Projeto de lei ordinário número 83, protocolado sobre o número 440/2022, LES, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e no valor de R$ 559.700. 4. Projeto de lei ordinária número 84, protocolado sobre o número 441/2022, LES, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 3.388.489. Justificativa de ausência parlamentar número 33, protocolado sobre o número 432/2022, LES, do vereador José Carlos Barbosa Zácaro, que encaminha a justificativa de ausência na reunião ordinária no dia 26/5/2022. Justificativa de ausência parlamentar número 34, protocolado sobre o número 433/2022, LES, do vereador Bispo Padovan, que encaminha a justificativa de ausência na reunião ordinária do dia 31/5/2022. Justificativa de ausência parlamentar número 35, protocolado sobre o número 434/2022, LES, do vereador Cristiano Bonapaz, que encaminha a justificativa de ausência na reunião das comissões do dia 2/5/2022. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios número 115 a 117/2022. Usar o período de comunicações os vereadores José Clemente da Silva Correia e o vereador Marcelo Lemos. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Clenubim Invocando o nome de Deus às 11 horas e 54 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala Ramão Barbate Filho, aos 7 dias do mês de junho de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito o uso da tribuna à doutora Cláudia Pires, que irá fazer convite para evento da OAB.
Presidente Paulo Cranobim, muito bom dia, muito obrigada. Em nome do presidente, eu agradeço a atenção de todos os outros vereadores. É uma satisfação imensa estar aqui nessa casa novamente, depois de ter um período de conhecimento. Eu não trabalhei, eu criei conhecimento aqui nessa casa legislativa, e a qual eu levo assim, ó, para todos os cantos do Rio Grande do Sul, que é uma casa legislativa ímpar, porque o composto dela de servidores e pessoas que aqui adentram e são eleitas, são de um conhecimento e de uma responsabilidade perante a comunidade que eu acompanho de longe e sei. E assim, eu dou, antes de falar qualquer coisa, meus parabéns para vocês, assim, porque é a única cidade de fronteira que eu vejo que cada dia evolui. E isso é muito importante para o nosso Estado. Bom, senhores, eu estou aqui hoje na condição de advogada. Eu faço parte de uma comissão estadual da OAB, em Porto Alegre, que é a Comissão de Relações Internacionais e Mercosul. Essa comissão trata de assuntos mundial, porque chega, a gente tem advogados que atuam em outros países, tem situações e contratos que chegam até, e problemas que chegam até essa comissão, para que a gente tenha, tome a providência, ou tome conhecimento, ou como ordem, damos uma resposta para a sociedade. Eu faço parte dessa comissão lá em Porto Alegre, e sou coordenadora dos trabalhos de fronteira, dos trabalhos de Mercosul. Eu atendo todas as subseções que fazem fronteira com o Uruguai e com a Argentina, que eu não sei se são, é do conhecimento dos senhores e dos ouvintes, mas o Rio Grande do Sul contempla 28 municípios de fronteira. A gente olha assim, só vê Livramento, Uruguaiana, São Borja, talvez até aqui, mas nós temos 17 municípios de fronteira com a Argentina e 11 municípios de fronteira com o Uruguai. Pequenos, sim, mas importantes, sim, fazem parte do mapa, fazem parte da estatística do Rio Grande do Sul. Com esses 27 municípios, se visualiza e chega até nós, e muito ao meu conhecimento, por ser essa coordenadora dos trabalhos de Mercosul e fronteira, acordos não cumpridos do Mercosul. A gente está sabendo que cada região, cada cidade de fronteira está meio que legislando ou tentando modificar aquilo que tem acordo, que está no papel e é para ser cumprido. Agora, na pandemia, se visualizou muito esse tipo de situação. Não foi só Mercosul, foi a nível nacional, mas muito aqui, Mercosul, muito nas nossas cidades de fronteira sentiram esse impacto, esse não cumprimento de regras do acordo, e muito menos regras de acordos binacionais. E estamos aqui amanhã para tentar solucionar problemas que chegaram até lá, Porto Alegre, na nossa comissão, que chegaram até a mim, que são problemas de migração nas nossas fronteiras, problemas de transporte aduaneiro, de imigração e todos os trâmites aduaneiros. Está havendo propinas, brasileiros sendo presos. O acordo de aqui exige um documento, lá em cima outro documento, ou seja, me parece que cada fronteira se criou a sua regra, a sua maneira de cobrar, de exigir e de fazer a migração, ou não, porque muitos até nem querem fazer a migração de brasileiros. Então, amanhã esse encontro aqui, senhores vereadores, é uma conversa para ouvir advogados, senhores vereadores, comunidade, entidades, todo mundo que queira discutir, falar, é um diálogo. Nós vamos ouvir Uruguaiana, Itaqui e São Borja. Porque amanhã estará aqui também os advogados e vereadores e comunidades de São Borja. Os administradores da Mercovia, que contempla São Borja. O pessoal de Itaqui também, da mesma forma. É um espaço, amanhã nós teremos 3 horas, 4 horas para discutirmos, debatermos. Porque esse é o primeiro encontro que teremos aqui, em loco. Vamos ver, ouvir e tentar solucionar. Do que for discutido aqui amanhã na audiência, nesse encontro, nesse evento, ele será levado para Porto Alegre, que lá no dia 27, também agora de junho, numa segunda-feira, ocorrerá uma audiência pública para tratar desses assuntos também. É um trabalho que o nosso presidente estadual, Dr. Leonardo Lamarque, juntamente com os presidentes das subseções, estão tentando desenhar onde, o problema para tentar solucionar. Porque problema, senhores, e os senhores todos sabem, a gente tem que tentar acabar com eles. Se é um problema, a gente tem que dar um veneno para que acabe, que haja essa cura. E essa cura exige que toda a sociedade cede as mãos para tentar achar o remédio competente para essa doença, para que ela não evolua. Porque se a gente deixar, isso só vai evoluir. E nós não podemos deixar evoluir, porque a gente vai fechar os olhos para um documento que tem, que é conhecido mundialmente, que é o Acordo do Mercosul. Então, é esse o nosso assunto, é esse o nosso momento. E eu conto com a participação de todos os senhores e a população e ouvintes para que compareça amanhã. Será no Hotel Fares, no Salão de Eventos do Hotel Fares, às 14 horas. Quem quiser fazer a inscrição é pelo portal da ESA e é só precisa do CPF, que através daquela inscrição na ESA serão enviados os certificados pela OAB de que compareceu no evento. E também já estão convidados para comparecer dia 27 em Porto Alegre para a audiência pública. Que lá, 27 de junho, lá teremos todas as autoridades e deputados também discutindo e avaliando esse problema de fronteira. Porque a gente sabe, quem vive em fronteira, e eu sou de fronteira por duas vezes, porque eu sou de fronteira do Uruguai, minha família toda é dali, de Livramento, e vivi aqui 18 anos. Ou seja, eu sei bem o que é viver na fronteira com o Uruguai e com a fronteira com a Argentina. Então, sei também que estamos em pontas. Nós, na ponta do Brasil, os municípios aqui, essas cidades da Argentina, na ponta da Argentina, as cidades do Uruguai ali na ponta do Uruguai. E ponta precisa de atenção, porque a gente é meio que esquecido. E eu acredito e quero acreditar que muito do que ocorre aqui nas migrações em Passo dos Libres, em Santo Tomé, as autoridades argentinas não têm conhecimento. Pois se não têm conhecimento, vão tomar o conhecimento. Porque está se fazendo um trabalho, estamos desenhando o que está acontecendo para que, se for necessário, chegue no Itamaraty. É isso. Eu conto com a participação e a presença dos senhores e da população que acharem interessante e nossos ouvintes para que amanhã, no Hotel Fares, às 14 horas, compareça e participe. Muito obrigada.
A palavra está com o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente. Eu sei que não é praxe e às vezes os colegas não... Às vezes a gente concorda em não utilizar, só que eu não poderia deixar de cumprimentar a doutora Cláudia Pires, a nós que estivemos juntos aqui, junto com o vereador Egídio também. E ontem a Madalena me agraciava com algumas fotos de 2013 e 2014. E eram tempos diferentes. mas nós tínhamos o mesmo sentimento, tínhamos a mesma vontade de lutar por Uruguaiana. E a vereadora Jussara Osório, na época, trouxe uma moça que nós não conhecíamos muito bem, não sabíamos quem era, e disse, eu vou levar uma assessora jurídica para a Câmara que é diferente. E nos apresentou essa guria, a doutora Cláudia Pires, que foi uma grande assessora jurídica da nossa Câmara de Vereadores, uma grande parceira, uma lutadora, teve papel essencial na liberação das carteiras vicinais, em Buenos Aires, junto ao Ministério Argentino, e não à toa hoje faz um brilhante trabalho na área de imigração e atendendo os imigrantes que procuram no Brasil novas oportunidades, novas expectativas. E da minha parte resta admiração, carinho, farei de todo o possível para estar presente, já te visitei no teu escritório em Porto Alegre, então é sempre bom te ver, é uma grata satisfação e parabéns pelo teu trabalho na ordem.
Então, a parte, vereador.
Concedo a parte à vereadora Zuma, com todo prazer.
Muito bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres vereadores, público que nos acompanha. Quero cumprimentar hoje no plenário as fantásticas mulheres que estão ali conversando baixinho, não sei o que elas estão querendo hoje aqui no nosso plenário. Quero cumprimentar a doutora Cláudia, essa grande amiga. E, Cláudia, te dizer que o teu trabalho tem sido assim, maravilhoso para o nosso Rio Grande do Sul. Mas te dizer que tu faz muita falta em Uruguaiana. Tu sabe que a gente te ama de coração. E te dizer que esse trabalho que tu vem fazendo em relação às fronteiras é muito importante. É, nós temos pessoas que estão muito comprometidas em relação ao trânsito vicinal, que para nós, fronteiriços, é uma vergonha o que nós passamos, até pessoas sendo humilhadas, né? E a humilhação também não é só com palavras. É as pessoas ficarem 2, 3, 4 horas embaixo de chuva, de frio, vento, nas filas, aguardando, com apenas, às vezes, um guichê ou dois para o atendimento aos brasileiros. Então, esse tipo de atividade, ou de, como eu poderia colocar o termo mais adequado para explicar a situação, até para quem nos assiste pela live, Câmara Municipal, essas atitudes é que nós temos que tolir através do Mercosul, como tu falaste, né? Nós tivemos agora o deputado Carlos Gomes, ele é presidente da comissão do Mercosul, Parla Sul, ele estava no Uruguai tratando também assuntos fronteiriços, né, de importação e exportação. E esses grandes problemas que nós temos, vereador Egídio, que eu sei que o senhor também é um grande atuante e bate forte na sua programação radialística, e é importante essas participações, e a Cláudia, né, está promovendo todo esse encontro com advogados, vereadores, né, todas as pessoas interessadas, Cláudia. E que bom se tivesse os nossos cônsul também, né? Cônsul brasileiro, cônsul argentino, né? Para que venhamos, né, tratar desse assunto de pertinho. Porque é insustentável as situações que temos que enfrentar, enquanto que nem as carteirinhas mais, doutora Cláudia, nós temos, né? Não temos mais acesso às carteirinhas, aquela trânsito vicinal que a gente só apresentava a carteirinha, não podemos mais usar. Se extinguiu com a pandemia, vereador Marcelo, e até agora nós estamos passando com imigração, desmigração, filas e tudo mais. Então, eu agradeço a tua presença, Cláudia, esse movimento que você está fazendo é muito importante, e sabemos que tem pessoas, né, pessoas civis, pessoas que têm grupos de WhatsApp, como a amiga Rejane, E que coordena tudo isso. Uma pena que hoje nós não tenhamos participação de tribuna e nem com as pessoas que estão no plenário, mas dizendo que é muito importante esses movimentos para que venhamos ter soluções. Obrigada.
A palavra está com o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora Zuma, colegas vereadores. Muita satisfação receber a doutora Cláudia e este convite aqui com um tema que é muito caro a essa casa legislativa. Inclusive, este ano criamos aqui a Frente Parlamentar do Porto Seco, que busca exatamente essas mesmas soluções, né? Discutir, elencar os problemas, diagnosticá-los e correr atrás de soluções, sabendo que quase todos eles passam pelas nossas esferas federais, mas as lideranças locais têm que se mobilizar em busca disso e estaremos presentes lá, certamente amanhã no Hotel Fares. Ontem, inclusive, eu recebi no meu gabinete a senhora Romilda Soto, que é uma argentina moradora de Paso de los Libres, uma atuante despachante aduaneira, que me trouxe demandas nesse sentido também, em sugestões muito interessantes que estamos formatando para encaminhar um requerimento formal pelo nosso gabinete aqui nesta casa, mas antecipando aos colegas e ao público que nos acompanha, no sentido de, numa saída emergencial, antes que se reative de vez a TVF, né, a tarreta vicinal fronteiriça, a carteirinha de trânsito vicinal, que se desburocratize esse tráfego dos moradores das cidades irmãs. Então, como já foi em outros momentos da nossa história, que os moradores aqui precisavam apresentar apenas uma carteira de identidade e um comprovante de residência, que talvez se busque isso, que, afinal, a pessoa mora aqui, são cidades vizinhas, e realmente a pandemia, como a vereadora Zuma colocou, certamente representou um atraso de décadas de evolução lenta que a gente vinha tendo nessa integração. Mas eu gostaria, senhor presidente, de solicitar, para enriquecer esse debate, e quebrando o protocolo, que fosse feito uso da tribuna rapidamente pela senhora Rejane da Croce, que é uma brasileira que mora em Paso de los Libres e representa aqui dezenas, talvez centenas de brasileiros que vivem essa situação, que ela gostaria de se manifestar e trazer o relato dela, da vivência do dia a dia dessa situação. Gostaria de colocar em votação que os colegas aprovassem essa participação, que acho que considero que vai enriquecer o nosso debate aqui hoje, nesse sentido de algo que é tão importante para a vida de quem mora aqui na fronteira. Muito obrigado.
Coloco em votação a proposta do vereador Celso Duarte. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Está aprovada a solicitação.
Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de dizer a todos, estou muito emocionada aqui, presidente, porque cheguei exatamente no momento em que a doutora Cláudia está aqui. Doutora Cláudia, eu vou tentar colocar em assim, pouco espaço o que a gente vivencia lá. Obrigado, Celso. Tá? Obrigada, Zuma, por estar aqui e a todos aqui que estão presentes. Eu vivo em Paso de los Libres, tá? Há 11 anos. Sou brasileira, vivi 30 anos no Alegrete e estou à frente de 130 pessoas que trabalham e que têm família em Uruguaiana. O caso é muito mais sério, doutora, do que a senhora imagina. Nós temos pessoas que trabalham na Santa Casa há 14 anos, né, que ficaram 8 meses sem poder ter contato com seus filhos. Professores que ficaram sem ter contato com seus alunos. Eu, com a minha família e com um trabalho que eu fazia aqui. É muito sério e muito sério o que se passa lá. E eu acredito, sendo que o meu cunhado, ele é deputado da província, eu tenho certeza que Uruguaiana tem como fazer um movimento para que a gente possa passar e o trânsito ser mais flexível. Por quê? Porque lá a política funciona diferente daqui. E eu acredito que nós, políticos, eu me sinto política atuante, só em fato de estar aqui, e essas 130 pessoas me darem, né, o apoio para que eu fosse para a C5N, a TV da Cristina, para que eu fosse a Bagé, para que eu fosse a Uruguaiana, para que eu fosse a Alegrete, a Manuel Viana, Santa Maria e Porto Alegre, onde a RBS me chamava para mim poder fazer os vídeos e mandar o que estava se passando lá do outro lado. Acredito que é muito importante não só o turismo, como as pessoas que trabalham. Nós somos de fronteira. Nós não podemos ser rejeitados. Nós estamos sendo discriminados, presidente. Eu passo ali, eu tenho a minha tarjeta, eu passo embaixo do guichê. Entro, mostro a minha tarjeta e passo. Os brasileiros têm que passar, formar fila, ficar 2 horas na fila. Eu já presenciei crianças com convulsão, pessoas assim, ó, que passando mal na fila e eles não vão fazer nada. E os próprios funcionários de lá pedindo para mim. Rejane, eu te admiro a tua coragem de tu ser brasileira e tu estar aqui na frente da gendarmeria, de migração e aduana. Tá? Porque assim, ó, eu não sou nada. Eu acho que vocês podem muito mais que eu. E eu quero pedir, em nome dessas pessoas que estão lá, desse grupo que está lá, doutora, que eu vou trazer representantes para conversar. Nós temos um grupo que é de aduaneiros, um grupo de professoras. São 3 grupos que eu faço parte. Então, assim, ó, eu vou deixar o assunto por aqui. Conto com a força, com o apoio de todos vocês. Nem que a gente fizesse, gente. Eles dão várias desculpas, que trancam nós porque não tem funcionários. Eu já pensei, vamos pedir, então, para que coloque um funcionário nosso brasileiro lá, entendeu? Só em horário de trabalho. Porque quem quer passear sábado e domingo, nós não precisamos entrar ali, entrar e sair com o horário de trabalho, né? Então, não precisamos, podemos ficar na fila. Mas, durante a semana, as pessoas que trabalham precisam ser respeitadas. E eu sou de Bagé, a Ceguai eu entro, Quaraí eu entro e saio de fronteira, tá? Estive em Porto Iguaçu também. Porto Iguaçu foi uma beleza. E a única tranqueira, o único problema que nós temos aqui na fronteira é a Argentina. E eu acredito que vocês têm como fazer. Eu recebi um convite do Derli Fialho, né? O presidente gerente do SEBRAE, aonde me passou até contatos, né, do Itamaraty, para que a gente pudesse flexibilizar esse problema grave que tem lá. Muito obrigado, desculpe alguma coisa, né? E eu conto com vocês, eu preciso, né, levar para esse pessoal que está lá que nós temos que ser respeitados. Tá? Muito obrigado.
Presidente, gostaria de usar a palavra, senhor presidente.
Vereador Egídio.
Olha, muito obrigado, senhor presidente, cumprimentando as senhoras vereadoras, cumprimentando as pessoas que nos acompanham nesta sessão plenária, acompanhando a doutora Cláudia Pires, que é quem tive o prazer de entrevistá-la agora pela manhã na Rádio Líder, e agora a senhora Rejane, e louvo essa investida da nossa UAB de tomar providências para um problema que é histórico. Eu tenho 50 anos de rádio. Comecei muito jovem, obviamente, né, doutora Cláudia? Muito bem. Mas eu não lembraria de quantas pendengas durante essa história de rádio eu ouvi através de pessoas que submeteram-se a esse constrangimento, dessa predisposição em não receber os brasileiros. É como se fôssemos inconvenientes ao vizinho país. Nós nunca fomos tratados como turistas que vão lá comprar, que deixar valores ao comércio libranho de uma cidade, de um país que passa por dificuldades. Este ranço é histórico, doutora Cláudia. Então, tomara que essa iniciativa, e com o relato dessa senhora, que eu estou tendo o prazer de conhecê-la, que vive na pele, que sofre na carne, essa predisposição de não praticar o bom relacionamento entre dois países. Somos hermanos, entre aspas,
Isso nunca foi praticado. Eu já me deparei com o fato, vereador Marcelo e vereador Padovan, de um turista, de um amigo que veio de Porto Alegre, tinha uma licença para passar a ponte, e essa licença venceria no dia posterior, na parte da tarde. E o guarda pegou a licença e disse: "Você não pode passar." O turista, esse amigo meu, disse: "Mas vence amanhã à tarde a minha licença." "Não, não vou deixar passar, porque amanhã vou poder quedar-se aqui na Argentina." E o cara teve que retornar. Ele vinha numa missão de turismo, vinha a conhecer Passo de Los Libres, não pôde fazê-lo porque esse guarda o impediu, mesmo a sua licença estando por ser vencida no dia seguinte, na parte da tarde. E como esse, inúmeros fatos, eu não lembraria agora de tantos que eu ouvi na minha carreira de radialista. E tomara que esse trabalho que está sendo realizado pela doutora Cláudia agora, junto à OAB do Estado, à OAB estadual, né, tome as devidas providências e venhamos acabar com essa má vontade de los hermanos em receber brasileiros, de tratar o brasileiro como alguém nojento que vai lá perturbar, incomodar. Então, esse trabalho será encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores, doutora Cláudia, e vai ser tratado, então, entre governos, né? Governo brasileiro com governo argentino. Mais uma palavrinha. A senhora tem toda a palavra do mundo, acredito eu, senhor presidente, a doutora Cláudia gostaria. Por favor. Então, com a vênia dos senhores vereadores.
Com licença, novamente eu aqui. Eu faço o convite para aquela senhora que representa 130 brasileiros. Eu tive o conhecimento, porque eu acompanho tudo que acontece no Uruguaiano, eu acompanho, porque aqui eu deixei amigos, assim, colegas inesquecíveis. Eu sei de tudo, até tive contato com alguns, entraram em contato comigo lá em Porto Alegre, o que eu pude tentar solucionar diretamente com o cônsul Dr. Ricardo, eu consegui, porque ele também tem limites da sua posição, do que pode deliberar e não deliberar, porque ele depende muito lá de cima, das autoridades máximas argentinas, né? Mas eu quero colocar para os senhores que é um compromisso que eu faço com a comunidade de Uruguaiana e fronteira. Enquanto eu estiver nessa posição, eu vou fazer o possível e o impossível. Se tivermos que ir até o Itamaraty, iremos. Mas eu também coloco para vocês e noticio uma coisa que eu acho que ninguém sabe e muito pouco divulgo. Eu fui convidada a participar da União Parlamentar do Mercosul. Eu sou uma das mulheres, das poucas mulheres, eu acho que eu sou a segunda mulher que faz parte desse trabalho a nível de Mercosul. Eu já tomei posse e, a partir de agora, eu estou fazendo todo esse trabalho aqui, que também vai ser utilizado para que eu leve para os parlamentos do Mercosul esse assunto. Então, é isso que a gente vai discutir, o não cumprimento do acordo. Perfeito. É o que eu lhe falei. O acordo é escrito, não é verbal, é um documento. E o documento tem que ser cumprido. Se não cumprido, tem que justificar. E não é a justificativa que falta aos servidores da Argentina nas pontas. Tem que existir. Isso não é desculpa, a gente não aceita mais. Da mesma forma que a gente não aceita mais que a Receita Federal tem aquele acúmulo de caminhões na BR, que é proibido em lei. Nós temos quilômetros e quilômetros de caminhões, porque dentro do espaço ali não tem para usar caminhões adentrar, porque está atrasados os trâmites aduaneiros. Isso não pode existir. O que tem que haver? Uma cobrança maior. Essa questão está muito pontual também em São Borja. Os colegas de São Borja vão levantar isso, porque eles tiveram muita denúncia com relação aos assuntos de trâmites aduaneiros. E a questão da ponte, que fica totalmente 100% tomada por caminhões, o que impede que veículos pequenos entrem ou saiam, né, do país. Mas, então, eu queria fazer esse compromisso com vocês, falar que, além da OAB, agora eu também represento o Parlamento do Mercosul. Perfeito. Então, vocês terão todo o meu apoio, um compromisso que eu faço com vocês aqui. Muito obrigada.
Tá bom. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos a presença da doutora Cláudia Pires e da senhora Rejane da Croce. Realmente está complicado as migrações entre Argentina e Brasil, inclusive com tratamentos desiguais, né? Tratamentos desiguais. Passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento de Tribuna Livre, número 14/2022, protocolo 445/2022, lege. Vereador Zácaro solicita à Tribuna Livre aos alunos do nono ano da Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva, a fim de explanar sobre o projeto de educação para a cidadania. Requerimento de Tribuna Livre, número 15/2022, protocolo 452/2022/lege, mesa diretora, solicita a Tribuna Livre para o diretor da Escola do Legislativo, Ricardo Simas, a fim de explanar sobre os 5 anos de atividade. Essa palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Marcelo Lemos.
Apenas para justificar o pedido, a nossa Escola do Legislativo, através da direção do professor Ricardo Simas, funcionário dessa casa, tive a honra de ser, alguns dias atrás, indicado por Vossa Excelência para ser o presidente da Escola do Legislativo, vereador Homero Tarragoa. É uma das escolas de legislativo modelo do Brasil. É uma das principais escolas do nosso país, uma das maiores e mais atuantes do Rio Grande do Sul, com projetos em vários aspectos e com uma atuação muito profunda do diretor, professor Simas, no cruzamento das informações, dos contatos e de todo o trabalho de cidadania junto ao próprio Senado, à Escola do Legislativo do Senado e da Câmara Federal. Então, a nossa Escola do Legislativo tem um trabalho importantíssimo, não só na divulgação dos debates legislativos, mas também na apresentação da cidadania à população da Uruguaiana. Recebemos essa semana ainda o secretário-geral da mesa diretora da Câmara de Vereadores, de Alegrete, que vem aqui buscar o modelo da nossa Escola do Legislativo para fazer a implementação da Escola do Legislativo lá naquele município. Dentre tantos outros municípios que já nos buscaram para esse debate. E o professor Simas é referência na área, e a nossa escola, consequentemente, através dessa estruturação, dessa organização, é referência no Brasil. É uma das escolas mais atuantes do Brasil, e a gente fica muito, muito honrado em poder ter uma entidade tão, tão prestativa à comunidade como é a Escola do Legislativo Dr. Homero Tarragoa, na nossa Câmara de Vereadores. Por isso, o pedido de manifestação em relação a esses 5 anos, a esse aniversário. Muito obrigado.
Requerimento de Tribuna Livre número 16.
Requerimento de Tribuna Livre número 16, protocolo 461/2022, lege vereador Carlos Delgado. Solicita Tribuna Livre para o senhor Jader dos Santos, representante do Centro de Valorização da Vida, CVV, para explanar sobre as atividades do centro. Requerimento 85/2022, protocolo 449/2022, lege vereador Marcelo Lemos. Reitera o requerimento 25/2022, para que o Executivo informe sobre a Lei nº 5.080, de novembro de 2019, que dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica. Requerimento número 86/2022, protocolo 450/2022, lege vereador Clemente, solicita a BRK Ambiental informações e providências sobre a situação do abastecimento de água no bairro Vila Ípica 1 e no bairro Santo Inácio, em Uruguaiana.
Senhor presidente, eu peço a palavra para fazer as justificativas, uma vez que é bastante extenso até.
Com a palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, nós não vamos aqui parar de fazer essas manifestações em relação ao serviço prestado pela empresa de fornecimento de água e esgotamento cloacal aqui em Uruguaiana. É inadmissível que a cada reunião aqui eu traga um documento. Por quê? Porque a comunidade não aguenta mais a postura de algumas questões que envolvem o serviço dessa empresa em Uruguaiana. Já não basta não possibilitar em vários lugares que seja coletado o esgoto da melhor forma possível e cobrem, mesmo que a rede não funcione. Já falamos várias vezes aqui. E eu estou fazendo esse documento aqui, e vou exibir aqui, que inclusive tem as contas aqui, a cópia da fatura, vereador, estão aqui, em relação ao serviço da empresa, agora aqui nesta região do bairro Vila Ípica, Santo Inácio, no Jockey Club. Eu estou fazendo agora um documento porque eu já falei por 3 vezes com a empresa, pedindo que fosse ali, que os moradores estão mendigando para eles, para terem água nas casas. Eu não sei se os senhores já viram falar no banho Chaco, vereador Egídio. Agora o pessoal lá está assim, bota água na bacia e tchac, tchac para tomar banho. Com crianças que têm que ir para a escola, com idosos que estão aguardando para ter a sua higiene. E eu estou falando, vou dizer aqui, porque 3 vezes eu pedi para a empresa, liguei para a empresa, conversei com os responsáveis, só que a comunidade não aguenta mais lá. Não aguenta. Não tem água, nem para beber e muito menos para fazer a higiene. E as faturas estão aqui, ó, do jeito que é cobrado em Uruguaiana. Ah, e a tal de AGERGS, que teria o dever e a responsabilidade de fiscalizar, talvez um dia alguém bote os pés em Uruguaiana para fazer o serviço que deve, porque ganham 2% de toda a arrecadação, vereador. Não, aqui não tem desculpa. Dá para pegar até um avião diariamente para vir aqui com o valor que recebem lá. É, nós temos linhas aéreas para cá. Então pode vir de avião, é, com o dinheiro que arrecadam. Mas é inadmissível o serviço ali na Edli Valença, na Assis Brasil, né? Além da Buracama, que já fizeram lá para fazer outro serviço, agora não tem água. Então nós pedimos encarecidamente, vou fazer aqui, por favor, o pessoal da BRK vá ali atender a população, porque desde 2009... nós estamos falando isso, que não ia dar certo, que não era dessa forma. Então, prestem atenção naquilo que é necessidade nossa, enquanto cidadãos uruguaianenses. Nós precisamos de um serviço de qualidade e não o descaso, como está acontecendo aqui. Muito obrigado, presidente.
A palavra está com o vereador Padovan.
Cumprimento novamente os nobres colegas vereadores, vereadoras. Eu fazia tempo, vereador Clemente, que eu não ouvia esse termo. Mas só para colaborar aqui, essa empresa é algo incrível. Você pode estar com as contas devidamente em dia e todos os meses eles mandam no e-mail cobrança. É incrível. Tua conta está em dia, rigorosamente em dia, mas todos os santos meses eu recebo no meu e-mail cobrança da BRK, ainda dizendo que a inadimplência levará o nome ao SPC ou Serasa. Agora, o mais incrível, vereador Clemente, foi esses dias. Parou um carro da BRK na frente da minha casa e o camarada queria entrar para trocar o hidrômetro. E eu disse, por que vai trocar o hidrômetro? Ele disse que a cada 5 anos tem que fazer a troca. Eu disse, então o senhor se identifique, o senhor está sem crachá, o senhor está com o carro da empresa, o senhor não tem crachá, não sei quem é o senhor, e eu gostaria de um documento, pelo menos um documento do senhor, para o senhor poder adentrar. Não, mas a gente tem autorização. Não, o senhor tem autorização para fazer serviço do portão para fora. Dentro da minha casa, quem manda sou eu. E então, a hora que o senhor tiver uma autorização para o senhor entrar aqui dentro do meu pátio, aí o senhor vai fazer a verificação. Se realmente o hidrômetro precisa ser trocado, porque esse hidrômetro é novo. Sabe o que, que eu penso com isso? Que você economiza água, porque às vezes a gente está em viagem e tal, você fica uma semana sem usar o hidrômetro, a conta de água baixa, fica talvez até abaixo da média, e eles não se conformam que a água, aquele mês da sua casa, foi economizado. Aí eles acham que é problema no hidrômetro, vereador Clemente, e vem trocar o hidrômetro. Que segurança eu tenho recolher dentro da minha casa, no pátio da minha casa, uma pessoa que não está identificada, não tem um crachá da empresa, não tem identificação, está com o carro da empresa. Mas qualquer contraventor pode pegar um carro, pode adesivar com o logo de uma empresa e sair por aí. Então é um absurdo o que essa empresa, e eu concordo contigo, vereador, é um absurdo o que essa empresa faz na nossa cidade de Uruguaiana. É um absurdo.
Concedo a parte. Né?
Concedo a parte, senhor vereador.
Eu quero aproveitar a oportunidade, até a vereador Padovan, para registrar aqui, de que fica registrado de que não é o vereador Clemente, só como já disseram, que se encarna na empresa BRK. Olha, vereador Zaca, se eu tiver que me encarnar é esse termo que eu ouvi de uma pessoa aí, que eu vou ter que me encarnar na BRK. Não, agora o vereador Padovan está registrando problemas também com a empresa. Sim, eu tenho certeza aqui, vereador, que muitas pessoas procuram, cada um de nós aqui, registrando esses problemas. Só que eu vou lá, eu gosto de ir lá ver realmente, porque eu sempre friso isso. Em 2009 aqui eu disse que isso não era como estavam dizendo, não era a oitava maravilha do mundo. Eu ainda sigo perguntando e vou seguir perguntando aonde estão os 16 milhões da outorga que essa empresa pagou para a Uruguaiana. Eu já pedi aqui como vereador, ao longo dos meus 3 mandatos, pedi formalmente pela Câmara, por requerimento, para o Poder Executivo me apresentar aonde está a conta que foi depositada, as 2 parcelas de 8 milhões que pagaram como outorga para a Uruguaiana. Eu estou apenas pedindo, não estou falando nada demais. Eu quero saber desde 2009, aonde está a conta e os valores de 2 parcelas de 8 milhões de reais, vereador presidente. E eu não recebi essa informação até hoje. Eu acompanho prestação de contas aqui, de metas do Poder Executivo, na Comissão de Finanças que vem aqui. Eu nunca vi me mostrarem aqui, ao longo desses mandatos, aonde está esse recurso. Aonde foi lançado no orçamento? Eu não estou falando nada demais, vereador. Eu estou dizendo que eu estou pedindo informações claras. É engraçado quando a gente fala desta empresa. Há um silêncio, há uma madorma. Né? Porque convém, para mim não convém. Porque a gente falou disso. São 13 anos que se passaram e não universalizaram o sistema de esgotamento cloacal e Uruguaiana, e mentiram que seria em 5 anos. Mentiram que a água ia ser 14% mais barata. E estão achacando a população, vereador Padovan. Vão seguir achacando todo mundo, cobrando serviço que não faz. Sabe por que, que querem trocar o hidrômetro? Porque lhe cobram. É mais uma tarifa. E aí a Jergues ganha também. Por isso que ela não vem à Uruguaiana. O dia que botarem os pés aqui, uma vez eu já falei isso, que vem aqui para falar desses assuntos, eu vou comprar um bolo. Comprar um bolo, vou botar aqui e vou cantar parabéns. Porque faz muito tempo que a gente chama e não vem ninguém aqui. Muito obrigado.
Obrigado, vereador.
Tamo junto. Senhor presidente, seguimos então com a leitura do requerimento de número 87. Antes eu gostaria, senhor presidente, de fazer o registro aqui, que está nos visitando a nossa cidade, o Renato Castilho, que representa a GoPrime, a empresa parceira do Google Maps, que está mapeando o comércio local da cidade, até a título de atualização, para que a nossa cidade, que anseia ser uma cidade turística, as pessoas que possam chegar em nossa cidade, possam consultar o Google e encontrar
o comércio que elas necessitam, aberto, o horário de funcionamento, os comentários sobre a avaliação do trabalho, da empresa, a seriedade da empresa. E o Renato está aqui nos visitando, um amigo de mais de 20 anos, e que estão, essa empresa, que estão agora abrindo o Rio Grande do Sul, né? Saindo de São Paulo, do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e agora estão aqui em Uruguaiana, começando por Uruguaiana, essa atualização nos mapas da nossa querida Uruguaiana. Seja bem-vindo, Renato. Requerimento de número 87, protocolo 453 da mesa diretora, reitera requerimento número 71 ao Governo do Estado, Secretaria de Saúde e Coordenadoria de Saúde para habilitação e contratualização do HSCCU em cirurgias buco... Me ajuda aí, gente. Buco maxilofacial. Tem que dividir em três partes aqui, né? Buco maxilofacial. Muito bem.
Passo a palavra.
Lido os requerimentos, senhor presidente.
Passo os serviços ao vice-presidente, vereador Carlos Delgado.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o presidente Paulo Clandubim.
Requerimento 87, número 87 da mesa diretora. Há mais ou menos 3 semanas atrás, tivemos a oportunidade de receber aqui na casa os dentistas e, infelizmente, tivemos a notícia de que o serviço de cirurgia bucomaxilofacial da Santa Casa de Caridade Uruguaiana não iria funcionar mais a partir daquele dia, uma vez que a referência desse tipo de serviço estaria passando para a Alegrete. Imediatamente, solicitamos ao vereador Delgado que continuasse com os trabalhos da casa e fomos no gabinete da presidência ficar mais cientes do assunto e apurar o que se poderia fazer. Desde então, temos tomado iniciativa de procurar vários políticos, a secretária de Saúde do Estado, Arita Bergman, que não conversou com a gente, a secretária Arita, que nos tratou muito mal, dizendo que não iria nos dar satisfações sobre essa situação, porque estava tramitando na casa. Tomamos a iniciativa de reiterar um requerimento que fizemos naquela semana. A nossa preocupação é com as pessoas. A nossa preocupação é com os acidentados de trânsito e de moto, que frequentemente fazem traumas de face com fraturas, associadas às fraturas que nós, eu, Dr. Zácaro e os demais traumatologistas tratamos. É absolutamente comum o paciente politraumatizado com fratura de face. Há 3 semanas, pelo menos, não se opera ninguém com fratura de face em Uruguaiana pelo SUS, só particular. E o governo do Estado ainda não informou para onde a gente manda esse pessoal. Então, estamos realmente preocupados, a mesa diretora está preocupada, os vereadores estão preocupados, a Santa Casa está preocupada, porque o governo do Estado esqueceu de avisar os motoqueiros e o pessoal que dirige que não pode quebrar a face. Então, estamos reiterando o nosso requerimento. Vamos continuar brigando, sim, vamos continuar ligando para onde for necessário. Se precisar, vamos a Porto Alegre e vamos brigar por essa referência em cirurgia bucomaxilofacial. Não tem cabimento. Uruguaiana, quase 140 mil habitantes, mandar fraturas de face para cidades menores que têm muito menos estrutura que nós. Então, população de Uruguaiana, fique tranquila que nós estamos lutando. Todos nós. Aqui não tem cor, partido. Aqui tem interesses da comunidade. Então nós vamos brigar e vamos atrás dessa referência. E podem até nos dar ela parcialmente. Nos dá para as fraturas, para trauma de face, não para malformações ou outras coisas, mas que vão ter que nos ouvir e dar uma solução, não tenho dúvidas.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Paulo Canubim.
Consulto, senhores vereadores, se há algum requerimento verbal. Coloco em discussão os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações.
Indicação número 34/2022, protocolo 448. Vereador Marcelo Lemos indica ao Poder Executivo a abertura da Biblioteca Municipal Luiz Guilherme do Prado Vepo, do Museu Raul Ponte e do Centro de Cultura Dr. Pedro Marini aos sábados e domingos. Indicação número 35/2022, protocolo 462/2022, lege. Vereador Azuma Cinello indica ao Executivo a construção de um pórtico na Avenida Presidente Vargas, nas proximidades do posto da Brigada Militar, com frase a ser definida em plebiscito.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Azuma Cinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha, plenário. Hoje, bem cedinho, tive a grata satisfação de receber aqui parte do grupo Fantásticas Mulheres, na pessoa da Dilá Almeida, da Lândia, da Fátima, Rejane, todas estiveram aqui para nos fazer uma surpresa, mas devido ao andamento, o grupo foi saindo, mas eu quero fazer o registro e o meu agradecimento todo especial a esse grupo que completou 10 anos, né, de trabalho social em Uruguaiana, e quem tinha que estar dando presente era eu, né, mas as fantásticas vieram aqui nos trazer esse lindo presente em agradecimento também ao nosso apoio ao grupo. Obrigada de lá, obrigada ao grupo, e que Deus continue iluminando vocês e abençoando. Tá? Eu vou só falar rapidamente a respeito da minha indicação e já passo para o senhor, vereador Clemente. Solicitei, através da indicação executivo, que determine aos setores competentes estudos de viabilidade da construção de um pórtico na entrada da cidade pela Avenida Presidente Vargas, nas proximidades do posto da Brigada Militar, com uma frase a ser definida para o plebiscito, né? Vai ser colocado. Salientamos que o objetivo da construção do pórtico é deixar as entradas das cidades mais atrativas, elevando cada vez mais a condição do município. A gente vê que muitas cidades, Gramado, tem um pórtico muito bonito na sua entrada. E nós aqui não temos, vereador Zaca. Então, a gente está fazendo essa indicação ao senhor prefeito, né? Certamente mandará o visual dos polos turístico, principalmente para visitantes e turistas que visitam nossa cidade. A gente está recebendo também muitos turistas, muitos visitantes, por causa da nossos 10 free shops, 11 aí, que estão de portas abertas. Então, é necessário, é importante, vai embelezar muito mais a nossa cidade de Uruguaiana. E já tivemos uma grata notícia que o deputado federal Carlos Gomes se soma a uma emenda parlamentar para assim ser realizado esse pórtico em Uruguaiana. Obrigada a todos.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, quero cumprimentar a vereadora Zuma pela proposição do pórtico, porque eu quero lembrar aqui, vereadora Zuma, no meu primeiro mandato aqui, eu fiz uma proposição e, inclusive, fiz uma emenda orçamentária lá em meados de 2011 para que nós pudéssemos ter uma identidade visual através de um pórtico aqui no município de Uruguaiana. mostrando já naquela época aquilo que possa ser nossa identidade, como Carnaval, como Califórnia, como os valores que temos no município. Eu aqui fui combatido ferrenhamente pela bancada do PSDB na época, aonde o prefeito, inclusive, vetou minha emenda, e os vereadores derrubaram a minha emenda aqui na Câmara, com alegação, naquela época, de o tal de deputado Cláudio Dias teria o compromisso, junto com o ex-prefeito da época, que teriam o recurso e iriam fazer o pórtico. Pois alguém vai ali na entrada da cidade, hoje em 2022, eu aconselho que vá de lupa, procurou o tal de pórtico esse que iam fazer aqui. Não passava de um bando de sem vergonha e sem palavra. Porque é isso que tem que dizer dessa gente. Porque havia recurso, havia possibilidade de fazer, e aquele bando, que tem que falar assim, aquele bando que tinha aí, não cumpriu com a palavra. Aqui na fronteira nós não precisamos ter bigode, como eu aqui, mas tem que honrar as calças que usam, sabe? E não é o caso daquele pessoal da época que desfez na minha proposta. Por isso, vereador Azul, eu concordo plenamente com a sua proposição. A Uruguaiana precisa caminhar para frente, vereador Zacro, precisa evoluir. E algumas pessoas têm que ouvir no tom e da forma que a gente tem que colocar, porque senão não vão entender nunca. Se ficar com passar a mãozinha, né, tem que enfiar o dedo no buraco da ferida e fazer sentir a dor, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador José Clemente.
Pois... Não, só para colaborar com a fala da vereadora Zuma, o pedido e também a fala do vereador Clemente, que o pórtico também está na consulta do orçamento participativo desse ano, que está disponível no site, e a própria Câmara também já deu um pouco de publicidade, a Prefeitura também, nosso gabinete também, que está ali a consulta para o pórtico da entrada, quem tiver interesse, vote. Isso em consonância com a ideia da vereadora Zuma e tudo que vem para somar é positivo. E aproveitar que eu estou fazendo uso da fala, também deixar registrado nosso colega vereador Celso, que um ano atrás começava suas atividades no Poder Legislativo, exatamente um ano atrás, tivemos a nossa primeira agenda oficial, eu tive o prazer, a honra de participar da primeira agenda oficial do vereador Celso junto ao Colégio Agrícola, exatamente um ano atrás. Então, lhe cumprimento e parabéns pelo aniversário. Obrigado, presidente.
Parabéns, vereador Celso. Depois gostaríamos de saber onde é o almoço. Coloco em discussão as indicações. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 89/2022, protocolo 444/2022, Lege, vereadora Azul Mancinello. Moção de congratulações e louvor pelos 90 anos da subseção de Uruguaiana do Tribunal Regional Federal do Trabalho. Moção 90/2022, protocolo 44. Aí o protocolo está 445/2022, Lege. Vereador Clemente, moção de congratulações e louvor à Sociedade Espiritualista de Umbanda de Uruguaiana pela passagem dos 57 anos da entidade.
Palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez aqui, eu acho muito importante sempre, entendo muito importante de que sempre a espiritualidade nós devemos aqui trazer ela de forma muito clara, evidenciá-la, porque todo segmento religioso tem a sua importância dentro do contexto da nossa sociedade. A religião, ela é um dos pilares que sustentam a sociedade. E por isso, independente do credo, independente do segmento de religião, de que qualquer cidadão tenha, é importante de que se faça uma evidência da importância da religião no nosso meio. E não diferente disso, como aqui já manifestamos até mesmo na questão de concursos públicos que pudessem atender o segmento religioso que tem respeito aos sábados, que não pode exercer suas atividades, também evidenciando outras formas de credos religiosos, hoje não poderíamos deixar de lembrar, né, de que a Sociedade Espiritualista de Umbanda de Uruguaiana está completando 57 anos da sua entidade. E isto não deixa também de ser importante. Muitas pessoas que estão envolvidas nesse segmento religioso merecem seu reconhecimento, merecem tudo aquilo que nós entendemos e pensamos como sociedade justa, digna, respeitosa, com os valores todos que devemos lembrar sempre. Então, fica aqui esta moção, esse reconhecimento, através dessa simples homenagem, mas no nosso entendimento de grande valia. Muito obrigado.
Presidente, eu cometi um pequeno equívoco, a vereadora Zuma pediu para que fosse lida na íntegra a moção 89.
Ok.
Moção 89/2022, moção de congratulações e louvor pelos 90 anos da subseção de Uruguaiana, do Tribunal Regional Federal do Trabalho. A vereadora Zuma Ancinello vem respeitosamente, nos termos da linha E, do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor à subseção de Uruguaiana do Tribunal Regional Federal do Trabalho, cito ao endereço Rua Travessa Dr. Mário Brassini, número 2790, com o seguinte teor: com manifesta alegria, homenageamos essa subseção do Tribunal Regional Federal do Trabalho pelos seus 90 anos de existência, conciliando e julgando os conflitos individuais de nossa comunidade. Ressaltamos a dedicação e o trabalho de todos os servidores que são os grandes responsáveis pela maestria dos resultados exitosos de todos esses anos. Parabéns, subseção de Uruguaiana, por esta caminhada de excelência nos serviços prestados aos munícipes. Justifica-se a presente moção em razão do transcurso de aniversário dos 90 anos da subseção de Uruguaiana do Tribunal Regional Federal do Trabalho. Uruguaiana, em 6 de junho de 2022, vereadora Zuma Ancinello, bancada dos Republicanos.
Coloco em discussão as moções.
Republicanos, se soma as moções.
Progressistas também, senhor presidente.
Coloco em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Convites.
Convite número 26, protocolo 446/2022, elege Câmara Municipal de Alegrete, convida para a jornada pelo meio ambiente, dia 22/6/2022. Senhor presidente, registrar um convite que chegou hoje no protocolo da Escola Castelo Branco, Arraiá do Castelo. Esperamos nossa comunidade dia 11/6, às 14 horas, para nosso Arraiá. Teremos praça de alimentação, barraquinhas, apresentações e muito mais. Dia 11/6, às 14 horas, na Escola Castelo Branco.
Coloco em votação os convites. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A participação nos eventos estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Projeto de Lei nº 85, protocolo 442/2022, lege, vereador Zácaro, estabelece validade indeterminada no município de Uruguaiana ao laudo médico pericial que ateste lúpus e esclerose múltipla. Justificativa de ausência parlamentar número 36, protocolo 443/2022, lege, vereadora Zuma Ancinello, encaminha a justificativa de ausência na reunião das comissões realizadas no dia 6/6. Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 6, protocolo 447/2022, lege, Associação Brasileira de Escolas de Legislativos e de Contas, ABEL,
encaminha a carta de Novo Hamburgo, redigida ao final do primeiro encontro de escolas de governo ocorrido em 3/6/2022. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios números 118 a 119 e autógrafos números 70 a 73. Correspondências recebidas, expedidas a diversos, ofícios números 381 a 393 de 2022. Vencida a hora do dia, senhor presidente.
Passamos ao período das comunicações. Inscrito o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, plenário que nos acompanha, quem nos assiste através das redes sociais. A minha manifestação hoje é para conversarmos e expor aos colegas uma grande preocupação que me ocorre desde a semana passada. Tivemos a aprovação por parte da Câmara Federal do projeto de lei 4188 de 2021, que cria marco para uso de garantias destinadas à obtenção de créditos. Sendo assim, eu gostaria de fazer a leitura de um artigo de minha autoria que foi publicado ontem no jornal Cidade. Sherlock e fatos óbvios. Sherlock Holmes foi um personagem fictício de Sir Arthur Conan Doyle, um médico britânico espírita que revolucionou a literatura criminal com as dezenas de obras escritas. Algumas frases do famoso detetive, que permeiam o imaginário popular, nunca foram ditas, ou pelo menos não da forma apresentada, como é o caso de Elementar, meu caro Watson, em referência ao seu parceiro, Dr. John Hamish Watson. Essa frase nunca foi dita, pelo menos não dessa forma. Só que em absoluto isso depõe contra os magistrais ensinamentos que mesmo mais de 100 anos após escritos, são atuais e profundos. A diferença entre ver e observar, e que a capacidade de compreender as coisas acima da média, por vezes, não é uma dádiva, e sim uma maldição. Que após a eliminação de tudo que é impossível, aquilo que resta, por mais improvável que seja, é a verdade. Entre tantos outros ensinamentos. Mas o meu favorito é a afirmação que não há nada mais enganador do que um fato óbvio. E no atual cenário de percepção informativa, nós somos praticamente massacrados diariamente com opiniões, manifestos e crenças que nos são apresentadas como notícias e fatos. Nossa linguagem é tão rica que se faz possível contar muita mentira dizendo somente a verdade. Como disse Holmes, nada é mais enganador do que um fato óbvio. E se tem uma coisa que a política me ensinou, é que tudo tem explicação. Nem sempre é uma explicação interessante e inteligente como nos livros de Conan Doyle, mas sempre tem explicação. Citando um exemplo bem atual, a aprovação por parte da Câmara Federal do PL, Projeto de Lei 4188 de 2021, que cria um marco para o uso de garantias destinadas à obtenção de créditos. Entre tantos itens e subitens do PL, de mais de 30 páginas, uma situação chama a atenção. A possibilidade de alienação do imóvel familiar. O que é isso? A casa própria pode ir para o prego. Aquilo que nós estamos acostumados a assistir em filmes americanos e o sofrimento dos personagens ao falar de hipoteca, caso aprovado no Senado, será possível no Brasil também. Sem esquecer que o imóvel já é utilizado como garantia de dívida no caso do financiamento ser sobre o próprio bem em questão. Com a alteração da norma legal, o imóvel poderá ser dado em garantia para uma gama enorme de empréstimos e poderá ser vendido pela instituição financeira para quitar a dívida. O fato óbvio é que os juros do empréstimo com a sua própria moradia de garantia serão muito menores que os juros de outra modalidade de empréstimo. Afinal, ninguém quer perder a sua casa. Obviamente, com uma menor inadimplência, temos menores juros. O fato não tão óbvio é que temos um dos menores graus de educação financeira do mundo, um dos maiores índices de endividamento dentre os membros da ONU, e a inadimplência do Minha Casa Minha Vida tem uma média maior que 40%. Somando-se a isso, a sanha das instituições financeiras em sangrar a população e uma bolha imobiliária que vem se inflando em nossa cidade nas últimas décadas, o cenário de colapso econômico é muito mais grave que a quebra americana de 2008. Outro fato não tão óbvio é nossa incapacidade de proteção aos idosos no que tange o sistema financeiro. Se com as limitações que temos atualmente, os bancos já endividam nossos velhinhos, imagina com as residências em jogo. Nem o crime mais macabro investigado por Sherlock Holmes tinha tamanha capacidade destrutiva quanto o PL 4188, que foi aprovado por uma parcela dos nossos deputados federais. Este é um caso elementar, meu caro Watson. Muito obrigado, colegas.
Parabéns, vereador Marcelo. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 35ª reunião ordinária. Obrigado.